11:35, nosso assunto agora é política e combate à corrupção. Estamos recebendo aqui no estúdio, nesta manhã, o ex-procurador do Ministério Público Federal, que coordenou a Força-Tarefa da Lava Jato, e ex-deputado federal, Deltan Dallagnol, está aqui com a gente. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN de Maringá e região.
Bom, o senhor está vindo a Maringá nesta terça-feira para a palestra As Lutas de um Deputado Caçado pelo Sistema, e caçado com C cedilha. Deputado geralmente é caçado com dois S's. Por que que o senhor se considera caçado com C cedilha?
Porque, para além de uma cassação que foi a retirada do cargo, nós temos sido perseguidos por um sistema que a gente combateu, um sistema de corrupção. Os mesmos atores que a gente colocou na cadeia são atores que hoje governam o Brasil. Nós temos um presidente condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Nós temos um presidente da Câmara dos Deputados que foi investigado, acusado no âmbito da Lava Jato. E grande parte dos atores que foram investigados e acusados, que tinham grande poder, retomaram o seu poder, seguem governando o país e articulam a perseguição de quem combateu a corrupção. Nós temos contra nós procedimentos do Tribunal de Contas, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, em vários lugares, da mesma forma como aconteceu na Itália, quando se combateu a grande corrupção política italiana. O líder da Força-Tarefa italiana, Antônio Di Pietro, ele precisou se afastar no final da operação para responder a mais de 100 investigações, todas infundadas, todas frustradas, todas tiveram resultado nenhum, mas ele precisou se afastar para se ocupar na vida apenas em se defender. Essa é a nossa jornada. E eu quero, nessa palestra, nesse encontro com as pessoas, contar um pouco dos bastidores. Desde o primeiro momento, quando eu entrei na Câmara dos Deputados, por exemplo, logo na primeira semana, uma colega minha de partido se encontrou no elevador, por acaso, com Eduardo Cunha. Eduardo Cunha virou para essa pessoa e disse: "Nós vamos caçar o Deltan." A minha cassação era anunciada desde o primeiro dia na Câmara dos Deputados.
Eduardo Cunha?
Eduardo Cunha.
Uhum. E o senhor está recorrendo dessa decisão?
Eu não estou recorrendo dessa decisão para o Supremo Tribunal Federal, porque eu entendo que não existe justiça no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos visto no Supremo Tribunal Federal é a perseguição de pessoas que eles veem como inimigos do Supremo, inimigos, adversários políticos, como a gente vê as condenações do 8 de janeiro. E, mais uma vez, a minha posição em relação a quem faz crimes é que a pessoa seja investigada adequadamente e punida, segundo as regras do direito. Mas não é isso que tem acontecido com aquelas pessoas do 8 de janeiro. Eles têm sido processados num lugar inadequado, no Supremo Tribunal Federal, com atropelo de todas as regras, sem individualização das condutas, sem provas individuais, e têm sido condenadas apenas absolutamente desproporcionais. Nós vemos hoje um Supremo Tribunal Federal que tem atuado em grande medida de modo político, de modo a perseguir aqueles que considera seus inimigos.
O senhor respondia a algum processo administrativo antes de pedir exoneração do cargo de procurador, que foi a alegação da sua cassação?
Negativo. Está documentalmente comprovado que no momento da minha exoneração eu não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar. Eu só respondi a dois processos disciplinares ao longo da minha história. Um processo que acabou numa pena de censura por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal, dizendo que decisões do Supremo mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, e num outro processo com uma pena de advertência por eu ter criticado o senador Renan Calheiros, dizendo que se ele assumisse a presidência do Senado Federal, dificilmente a causa anticorrupção avançaria no Senado. São dois casos em que eu simplesmente exerci a minha liberdade de expressão e crítica, não ofendi ninguém, não xinguei ninguém, e eu fui processado num órgão com grande ingerência política, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e punido dentro de um contexto em que se buscava calar quem atuava na Lava Jato e calar quem combatia a grande corrupção brasileira, quem incomodava o sistema.
Quem é o sistema, afinal de contas?
O sistema é o poder gerenciado por aqueles que se colocam acima da lei do Brasil, aqueles que se colocam como os donos do poder, aqueles que usurpam o poder do povo, que é dado por meio da Constituição a representantes do povo, a parlamentares, a juízes, a presidentes, e essas pessoas usurpam o poder e exercem um poder que não têm. Os grandes corruptos do Brasil são usurpadores, eles são abusadores, eles são os donos do poder, porque eles deturpam a lei para conseguir benefícios próprios. Da mesma forma, aqueles que praticam arbítrios e abusos, seja na Presidência da República, seja no Supremo Tribunal Federal, são pessoas que exercem um poder que não têm, que não lhes foi outorgado pela Constituição e pelo povo. Vou dar um exemplo simples. Quando o Supremo Tribunal Federal determina que que sejam paralisadas as investigações da Receita sobre os ministros do Supremo, aquele tribunal não tinha poder para paralisar aquelas investigações. Se um ministro estivesse incomodado com uma investigação contra si, ele tinha que reunir as informações, buscar um advogado, entrar com um pedido perante um juiz de primeira instância, que poderia dar ou não a paralisação da investigação. E não daria, porque as investigações eram guiadas por critérios objetivos e segundo os procedimentos regulamentares da Receita Federal. Mas o que, que os ministros fizeram? Eles mandaram um ofício, uma determinação para a Receita Federal, mandando que a Receita Federal parasse de investigá-los. Isso é se colocar acima da lei. Isso é dizer, é dar uma carteirada e dizer, vocês sabem com quem vocês estão falando? Isso é dizer, nós mandamos aqui no Brasil porque nós temos poder e nada nos limita. Nós estamos sobre a Constituição, nós somos supremos. Esses são os donos do poder, esse é o sistema. São os corruptos e as pessoas que se colocam acima da lei.
As pessoas com quem o senhor conversa conseguem entender a sua versão dos fatos?
Por onde eu vou, eu me locomovo pegando o Uber e sempre que eu entro no Uber, em grande medida as pessoas me reconhecem e elas dizem, o que fizeram com o senhor foi uma sacanagem, o que fizeram com o senhor foi um absurdo, tenha a minha solidariedade. As pessoas entendem que nós combatemos os grandes corruptos do Brasil e que o sistema revidou contra nós. Elas podem não entender alguma peculiaridade, algum detalhe, podem desconhecer algum procedimento específico, mas todo mundo está entendendo o que está acontecendo, que é uma grande retaliação contra quem combateu os grandes corruptos no Brasil.
O senhor teve uma palestra na semana passada cancelada na Universidade Federal do Paraná. O que aconteceu?
Nós tínhamos uma palestra marcada, como eu realizei inúmeras, numerosas palestras em muitas universidades ao redor do Brasil, e era uma palestra em que eu falaria sobre combate à corrupção e, prestem atenção, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E poucos dias antes da palestra, alguns alunos barulhentos do Diretório Central dos Estudantes começaram a fazer alguns cards, alguns posts nas redes sociais dizendo que iriam me expulsar, me chamando de fascista. Fascista, no linguajar leigo comum, significa pessoa autoritária, ditatorial. Agora, nós precisamos contar para esses estudantes que queriam impedir uma palestra sobre liberdade de expressão no ambiente universitário, que é um ambiente que precisa ser plural, é um ambiente de universidade pública, que não tem dono. Nós precisamos mostrar para eles quem está sendo aqui autoritário, é quem impede a realização de uma palestra. E eles se movimentaram, dizendo que iriam me expulsar, e até aí tudo bem, porque toda universidade pode ter o seu grupo de baderneiros. E nós esperávamos que a reitoria da Universidade Federal do Paraná tivesse uma atitude enérgica em relação a isso, emitindo uma nota, criticando aqueles que queriam cercear o debate público na universidade, a livre discussão das ideias, e dissesse que quem cometesse irregularidades e tentasse obstaculizar o livre discurso na universidade estaria sujeito a sanções administrativas de uma faculdade, como suspensão, como expulsão. Mas o que nós vimos acontecer foi a universidade cancelando a palestra. Primeiro dando uma justificativa falsa para o cancelamento da palestra, dizendo que ela não havia sido pedida por um professor. E as pessoas que me convidaram, os professores, alunos que me convidaram, me mostraram o requerimento assinado por um professor, o que era uma justificativa falsa, então. No segundo momento, eles disseram que eles estariam cancelando por um risco de tumulto. Contudo, eles não adotaram uma medida sequer para identificar se era real aquele risco de tumulto, por exemplo, contatando os estudantes do Diretório Central dos Estudantes. Em segundo lugar, eles não adotaram medidas para inibir o tumulto, como a identificação dos presentes na palestra, a inscrição, a identificação de quantas pessoas iam, ou ainda o monitoramento. Poderiam ainda adotar a medida de colocar seus seguranças para acompanhar a palestra, mas não fizeram nada, preferiram simplesmente calar a voz da direita na universidade. E tem gente ainda que duvida de existir doutrinação ideológica nas escolas e nas universidades. Preste atenção no seguinte, eu dei palestras em centenas de universidades privadas e jamais cancelaram uma palestra minha. Contudo, quando você vai numa universidade pública, você vê isso que aconteceu agora na Universidade Federal. E não aconteceu só comigo, aconteceu com outros membros da direita brasileira. Aconteceu com Kim Kataguiri, aconteceu com Janaína Pascoal, aconteceu com Sérgio Moro, aconteceu com outros atores da direita, e aconteceu apenas em universidades públicas, por parte de estudantes que são doutrinados ideologicamente. Não existe outra explicação. O ambiente público tem sido ocupado por uma ideologia e as pessoas têm sido doutrinadas. Isso acontece não só nas universidades, mas infelizmente também nas nossas escolas.
O senhor saiu do Podemos e ingressou no Novo. Por quê?
Depois da minha cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, a mensagem, a reflexão que eu tive muito forte, para além de não desistir, foi uma reflexão de que não basta uma, duas, cinco pessoas. Nós precisamos colocar no Congresso Nacional, se nós queremos mudar o Brasil, 100, 200 pessoas. E essa foi a razão pela qual eu decidi me unir a um time de pessoas patriota, honestas, que lutam por causas em que eu acredito e que têm a coragem de enfrentar os donos do poder como nenhum outro partido tem no Brasil. Existem políticos em diferentes partidos que têm a coragem de enfrentar os donos do poder. Mas o único partido que tem a coragem de enfrentar os donos do poder é esse time do Novo. E eu vejo isso quando eu vejo eles se posicionarem contra os abusos do poder no Supremo Tribunal Federal, liderando uma CPI do abuso de autoridade para a qual eles coletaram centenas de milhares de assinaturas. Eu vejo isso quando o Novo defende o combate à corrupção, dando um apoio integral à Operação Lava Jato e sempre votando de acordo com o combate à corrupção. Eu vejo isso quando o Novo defende a liberdade de expressão dos brasileiros e propõe um projeto de lei contra a censura. Não só é contra aquele projeto de lei de censura que tramita no Congresso Nacional, mas propõe um projeto contra a censura. Além disso, o Novo luta por uma série de outras causas que eu acredito, como a defesa da vida. O Novo entrou no Supremo Tribunal Federal com pedido contra a descriminalização do aborto no Supremo. O Novo se posiciona contra a doutrinação ideológica nas escolas. O Novo se posiciona pelo desenvolvimento do país com aumento de emprego e renda, e não só com palavras, mas com atos, sabe fazer isso como faz em Minas Gerais com Zema, como faz em Joinville com o prefeito Adriano Silva, que é escolhido, que tem a melhor aceitação do país, a melhor taxa de aprovação do país. E o Novo ainda se posiciona no sentido de que todo bandido, seja o bandido de colarinho branco, político, corrupto, seja o bandido de rua, tem que responder pelos seus crimes e que o seu lugar é na cadeia. Ou seja, é um partido muito alinhado com a minha visão de mundo e aquilo que eu acredito. E se nós queremos mudar a realidade, nós precisamos de trabalho, de estratégia, de perseverança, mas nós precisamos nos unir a bons times, porque é na união que a gente tem a força. Por isso quero deixar o convite para todo mundo que também se identifica com essas causas, que pare de lutar sozinho, venha lutar conosco, venha lutar junto.
E qual é a expectativa para as eleições de 2024? O senhor vai concorrer?
Quando eu penso nas eleições próximas, eu não busco um cargo, eu busco uma transformação. Então eu penso na mudança do país, a mudança do país passa necessariamente pelas eleições de 2026, quando nós buscaremos colocar no Congresso Nacional um grande número de pessoas alinhadas com as causas importantes para o país. Agora, para você colocar muita gente boa em 2026, você precisa necessariamente colocar muita gente boa nas câmaras de vereadores e nas prefeituras em 2024, porque é dali que vão sair os nossos representantes que vão para o Congresso em 2026. Então nós precisamos nos envolver, se nós queremos mudar o país, nas eleições de 2024. Colocando uma série de vereadores, prefeitos bons em várias cidades no Paraná e no Brasil. E hoje o meu foco é esse. Eu recebo com honra, com humildade e com honra o fato de que os curitibanos me colocam à frente nas pesquisas, nas intenções e votos para ser prefeito em Curitiba, mas eu não estou atrás de um cargo, estou atrás de uma transformação. E se eu entender que o melhor modo de eu influenciar essa transformação é eu não me candidatando a prefeito em Curitiba, e eu buscando apoiar e levar uma série de candidatos a conseguir posições em uma série de cidades do país, é isso que eu vou fazer.
Certo. Uma última pergunta. Esta semana, o noticiário destaca a decisão da Justiça do Paraná que arquivou uma ação contra o ex-governador e atual deputado federal Beto Richa. Ele foi acusado de improbidade administrativa por suspeita de direcionamento numa licitação, que inclusive aqui da nossa região, da aplicação da PR-323, que não saiu do papel. A ação foi movida pelo Ministério Público do Paraná com informações compartilhadas pela Lava Jato. Para a Justiça, faltaram provas. Queria que o senhor comentasse.
Existe uma série de investigações, ações que foram movidas contra o ex-governador Beto Richa, tanto pela Lava Jato como pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Até onde eu sei, grande parte delas segue em andamento, inclusive com operações recentes do GAECO do Paraná em relação a ele. É uma pessoa contra quem pesaram e pesam fortes provas de corrupção. Agora, a gente não pode fechar os olhos para o fato de que o sistema ele se protege. Olhem quantos dos grandes corruptos da Brasília da Lava Jato estão respondendo por processos hoje. Praticamente ninguém. Curitiba fez o seu trabalho, processou mais de 500 pessoas, colocou mais de 100 pessoas atrás das grades, pessoas corruptas, poderosas. Agora, nós não podemos atingir as pessoas que têm foro privilegiado. As pessoas que têm foro privilegiado só podem ser processadas perante o Supremo Tribunal Federal, que as faz intocáveis. Essas pessoas não responderam, não respondem e não vão responder pelos seus crimes enquanto nós não mudarmos o sistema. Enquanto nós não mudarmos as regras do jogo para que elas passem a responder por seus crimes perante a justiça. E quando eu olho para o caso do ex-governador Beto Richa, ele entra nesse mesmo contexto. Ele respondia por uma série de crimes, por exemplo, na Lava Jato, e o Supremo Tribunal Federal, em 2019, mudou a regra do jogo. Disse que, a partir de então, os crimes de corrupção política, que envolvem Caixa 2 eleitoral também, além de embolsamento do dinheiro, esses crimes deveriam ser processados não mais na Justiça Federal, mas na Justiça Eleitoral. A partir dali, então, todos os casos deveriam seguir para a Justiça Eleitoral, mas o Supremo fez algo muito pior do que isso. Aplicou essa nova regra para o passado. E quando aplica essa regra para o passado, ele passa a anular todos os casos, todas as investigações e processos contra grandes corruptos no Brasil. Isso é absurdo. Como que você vai trabalhar em 2015, 2016, quando a regra era de que o combate à corrupção acontecia na Justiça Federal? Como que você vai trabalhar com uma bola de cristal, prevendo que no futuro o Supremo vai mudar a regra, vai mandar tudo para a Justiça Eleitoral, e ainda que você tivesse essa bola de cristal e decidisse em 2015, 2016, tramitar esses casos na Justiça Eleitoral, tudo seria anulado lá naquela mesma época, 2015 e 2016, porque a regra era outra. Então, o sistema nos impõe uma impossibilidade de investigar e processar os corruptos. É tudo feito para não funcionar, é tudo feito para proteger quem nos rouba desde 1650, quando o padre Antônio Vieira dizia que os grandes ladrões vinham aqui, nos roubavam, eram os grandes governantes, não era o ladrão de galinhas. E esses... Só que a diferença entre o ladrão de galinhas e o grande governante era que o ladrão de galinhas roubava e era enforcado. E o grande governante roubava e enforcava.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciano, e convido todo mundo a estar hoje na nossa palestra, em que a gente vai falar um pouco sobre os bastidores de Brasília na Câmara dos Vereadores. Sete horas da noite, exatamente. E convido todo mundo a se unir a esse time do Novo para a gente fazer a diferença juntos. Muito obrigado.
Nós conversamos com o ex-procurador do Ministério Público Federal e ex-deputado federal, Deltan Dallagnol.